Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, na Rádio USP, que tem como entrevistado Jorge Adrian Belloc. Ele é professor aposentado do Instituto de Matemática e Estatística da USP e pesquisador do Núcleo de Estudos para a Prevenção da AIDS, o NEPAIDS-USP. Ele está nos falando sobre a AIDS e a sua construção histórica e também na atualidade. Pois é, Jorge, no bloco anterior, nós estávamos falando, né, você colocou o seu relato de vida, né, que você descobre que é portador de HIV, né, em 89, e você começa a desenvolver, né, talvez a doença ou não?
Não.
Não, você não desenvolve. Porque você começa um tratamento muito, muito cedo, né?
Eu comecei 2 anos depois, mas era tratamento como único remédio.
Que era o AZT.
O AZT. Depois eu fiz com o DDI. Acontece que o tratamento com só um remédio, depois de um tempo relativamente curto, perdem a eficácia porque o vírus desenvolve resistência a esse medicamento. Daí, o impacto da terapia tríplice, que foi a partir de 96, comprovada, né, que era tratamento com 3 medicamentos, e aí o desenvolvimento de resistência se tornava muito mais difícil sempre que claramente você tomasse o tratamento da forma prescrita. Então, mas eu acho que teve algum benefício, sim, para mim.
E você falou, né, que você procura ajuda da USP nesse momento, né, pelo preço dos medicamentos. É o momento que você se depara, que naquele momento, em 1989, né, a reitoria não te dá o...
Isso foi depois, porque eu não precisei tomar imediatamente. Porque também naquela época se tomava segundo a condição imunológica, etc. Eu acho que isso foi mais em 94, 95.
Ah, que já seria o momento em que a...
A terapia tríplice veio depois, em 96, 97.
Mas naquele momento, assim, a reitoria ela não te deu um suporte, né? Mas o Instituto de Matemática e Estatística se manifesta a seu favor, né? E como é que foi essa manifestação?
Bom, foi porque eu abri, eu falei, né? E eu também achava que, assim como empresas privadas financiavam o tratamento de trabalhadores dele, que eu conhecia, né? E a gente também estava contribuindo um extra do nosso salário para a finalidade de saúde, esse extra deveria cobrir também o tratamento que a gente estava precisando e que existia. Então, aí foi... Bom, meus colegas foram muito apoiadores, houve uma decisão do Conselho da Matemática, depois outra decisão da Congregação da Matemática, né, solicitando que fosse otorgado, né, o tratamento. E isso foi muito bom, né, de apoio, né, inclusive teve apoio também de uns estudantes para os quais estava dando aula, que obviamente eu não tinha solicitado nem informado nada, porque podia ser um pouco, podia interpretar como opressão, que é totalmente descabido, mas eles, um dia eu cheguei na sala e tinha um abaixo-assinado deles assinado.
Te dando apoio.
Sim, e também o sindicato, a DUSP, também deu um apoio muito importante. Então, foi ótimo, na verdade, que de vários setores, né, teve esse apoio, e eu acho que as pessoas viam também que era uma luta delas também, não é uma coisa assim exclusiva para o Jorge, né?
Naquele momento, assim, era um mundo inteiro, né, que estava os anos 80, né, começo dos anos 90.
Mais anos 90 já. Eu, como fui diagnosticado em 89, né, então, quando eu precisei, já era mais anos 90.
O fato dos... as pessoas conhecidas, né, da mídia, artistas, músicos, eles não se posicionarem assim já imediatamente. Então, nós, acho que o Cazuza ele veio um pouco depois, né, desse processo. Alguns grandes nomes no Brasil, mesmo no exterior, né, Rock Hudson, por exemplo, que era ator norte-americano, né, ele morreu sem fazer uma campanha, né?
Eles morreram e também acho que eles não chegaram a tempo de ter uma terapia que controlasse o vírus HIV.
Mas se eles falassem a respeito da doença que eles estavam, ou como portadores, ou já desenvolveram, isso não cria um alento nas pessoas que têm? Não força também a saúde pública a tomar posições mais éticas?
Eu penso o seguinte, né? Muitas pessoas gays, elas estavam no armário que eram gays. Então, aí pegavam HIV. Aí diziam, nossa, se eu falar que eu tenho HIV...
Ah, já vai denunciar que
vai, é. Aí vão dizer que sou gay. Inclusive, na atualidade, pessoas, homens heterossexuais, que também pegam HIV, então, um dos problemas e dizer, não, eu vou pensar que eu sou viado, entende? É incrível ouvir isso, né? Então, essa falsa segurança que vem do início, essa dizendo que é uma coisa só de gay, e então aí se espalha essa história de que, bom, de os outros parece que se pegavam, então, então é porque você é gay. Então, quando na verdade... Não é assim, embora é um problema importante para os gays. É um problema especialmente importante para a população gay, para os homens gays. Então, ainda a gente está com essa mentalidade aqui no Brasil, porque na África é outra realidade, já é tão espalhado que não tem mais esse negócio.
Inclusive, assim, os casos de AIDS entre mulheres heterossexuais, né, entre idosos também, né? Tem aumentado bastante.
Não são, felizmente, populações mais atingidas, embora toda a população merece o seu tratamento e a sua assistência, né? Obviamente. Como a população, como indivíduos, todos têm que ter esse acesso. Agora, é importante esse negócio, como persiste ainda essa discriminação, essa questão sexual, porque, por exemplo, você tem doenças como também de transmissão sexual, como hepatite B, por exemplo, que, na verdade, tem uma cura espontânea muito grande, tem vacina, mas quem pegou e não estava vacinado... Tem recursos de tratamento, mas, né, também é dureza. E não partilha do mesmo estigma que o HIV e AIDS. Então, esta questão do estigma, da discriminação, perpassa toda a trajetória e a perspectiva das pessoas. Por exemplo, que não quer fazer sexo com pessoas com HIV, mesmo usando camisinha, eu já levei muito pé na bunda, de mesmo tendo transado com camisinha, né? Quando eu falei, bom, eu tenho HIV. Ai, como você não falou? Não quer saber mais? Mas escuta, a gente
quer
usou
dizer,
camisinha.
O estigma vai também para a vida sexual, sentimental, né?
Isso. É demais como as pessoas parece que elas querem morar numa redoma onde no meu mundo eu não tenho HIV. Então, qualquer manifestação do HIV próxima, eles chutam,
manda
embora.
Relação.
Então, não admite, não fica consciente que vivemos numa sociedade onde o HIV está presente.
E que leva as pessoas portadoras à solidão. Seria isso?
Mas também, se o HIV está presente e eu não quero... pegar, então eu vou usar preservativo, eu vou tomar minhas medidas, mas o HIV está presente nessa sociedade, na minha sociedade. Não é que dizer, não, isso dá na casa do vizinho pode ser, mas aqui em casa, meus amigos, não. Isso eleva, acho, a rejeição, porque... E ela depois fica, às vezes, admirada, né? Porque, claro, como não sente que pode pegar o HIV, também não toma as medidas... de precaução, né? De prevenção, para se preservaram, não pegaram.
E né? Isso leva muitas pessoas soropositivas a esconderem o diagnóstico para o parceiro ou para os parceiros?
Leva, porque primeiro que é difícil já você verbalizar. Eu levei um tempo para chegar e verbalizar para as pessoas. Entendeu? Não foi assim de saída que eu fui diagnosticado, apesar de que eu sabia que era possível, porque eu tinha transado com caras que depois vieram a morrer de AIDS. E então estava no horizonte que era possível para mim ter HIV. Mas tive que fazer um processo. Esse processo, cada um leva um tempo, ou às vezes nem sequer faz. E aí, quando oculta, às vezes é mais difícil você fazer o processo de tomar seu medicamento, de estar atento a isso, etc. Então, como ele disse, né, a cada ano aqui no Brasil morrem entre 12 mil e 15 mil pessoas, apesar que temos tratamentos mais eficazes, mais benignos, com menos pílula, com menos restrição alimentar, e mesmo assim...
Morre muita gente. Em relação aos outros países, é considerado um número alto, um número médio? Como considerar o Brasil? Já que o Brasil quebrou a patente, né?
Quebrou de um medicamento.
Ah,
no governo, em 2007, o governo Lula deu a Favirense. E eu acho que teria que quebrar mais, porque, por exemplo, para vários... Porque isso não é questão só do HIV/AIDS. É uma questão de muitos medicamentos. Medicamentos para hepatite, os medicamentos de câncer atual têm um preço mais absurdo, muito mais do que os medicamentos para HIV. E então é uma coisa extorsiva, e que isso não tem bolso que aguente. Não é nem o bolso de fulano, mas também do sistema de saúde, não só do Brasil, mas também de outros. Por exemplo, medicamentos de câncer custam $100 mil por ano o tratamento. Então, como é que a gente chega numa coisa dessas? Ou medicamento de hepatite C, que era vendido inicialmente $84 mil o tratamento, era $1,000 a pílula. Em tratamento de 3 meses. Então, essa extorsão que se faz, né, mediante as patentes, ou seja, parece que o direito da patente se sobrepõe ao direito à vida e à saúde. E isso é uma selvageria.
Por exemplo, essas doenças, né, principalmente doenças crônicas, elas são da indústria farmacêutica, aquilo que se diz que a busca da cura é muito impactada pelos interesses de lucro da indústria farmacêutica. Você acha que é real?
Não, eu penso que, por exemplo, hepatite C, os medicamentos na atualidade têm taxas de cura de mais de 90%. Então, eu não partilho da ideia, que alguns falam uma ideia meio conspiratória, isso, de que a cura eventualmente estaria descoberta, mas não se libera porque a ganância, não. Eu acho que dos laboratórios não permitiria. Eu acho que a procura da cura é uma coisa que intervém cientistas de muitos países em diferentes situações, ou seja, é uma coisa tão coletiva que não daria lugar
para uma pessoa
ter uma conspiração dessa. Agora, o que eu acho, sim, é ter esses preços extorsivos, ou sim, o próprio laboratório que pode atrasar lançar certo medicamento no mercado esperando que um outro esteja acabando de dar frutos, entendeu? Isso sim, eu acho que já tem acontecido, mas da cura não, de jeito nenhum.
Na sua seleção musical, o que podemos ouvir agora?
Bom, eu gostaria de Um Ano de Amor, então.
Um Ano do Amor, que é...
Da Mina, cantado por Mina.
Por Mina. Perfeito. Então, Um Ano do Amor.
Si può finire qui, ma tu davvero vuoi buttare via così un anno d'amore. Se adesso te ne vai, da domani saprai un giorno com'è lungo e vuoto senza me. di notte, e di notte, per non sentirti solo, ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci. Un anno d'amore, cosa vuol dire un anno d'amore?
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Jorge Belloc, que é professor aposentado do Instituto de Matemática e Estatística e está nos falando sobre a AIDS e a sua construção histórica e também na atualidade. E acabamos aí de ouvir a música Um Ano d'Amore, a composição de Testa e Mogol, interpretada por Mina. Pois é, Jorge, você estava nos falando antes da música, né? Como é que tem se dado todo o processo, inclusive afetivo, envolvendo a questão aí da AIDS, né? Que às vezes o portador de HIV ou mesmo doente de AIDS, ele é discriminado várias vezes, né? Inclusive nas questões afetivas e também sociais. E você, como militante e também como pesquisador, né? Você passou por diferentes grupos, né? Entidades, ONGs, né? Grupo Pela Vida, GIV, a BIA, que é a Associação Brasileira de AIDS, a Rede Nacional de Pessoas com AIDS. Eu gostaria de saber o que significa a militância da AIDS, qual que é a importância dela e como a própria universidade tem pensado essa questão, a ciência tem pensado essa questão. Mas antes de responder isso, a gente vai para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.